Lugar. Espaço, independentemente do que possa conter. Espaço ocupado por um corpo. Local conveniente ou próprio para ser ocupado por ser animado ou coisa. Posição determinada por circunstâncias especiais. Posição relativa ao grau de importância de alguém ou de alguma coisa em qualquer contexto. Ponto em que reside ou se supõe residir algum sentimento, qualidade, defeito, etc.
Fala. Ato ou efeito de falar. Capacidade ou faculdade própria do ser humano de expressar ideias, pensamentos, emoções, etc. e de comunicá-las com palavras, signos verbais. O uso dessa faculdade. Segundo o linguista Ferdinand Saussure, a fala é um ato individual de inteligência e de vontade no exercício da linguagem, opondo tal noção à de língua, cuja existência é de caráter social, independente do indivíduo. Modernamente, a noção de fala tem sido substituída por discurso, alterando a posição de fala-língua para discurso-língua. Você acabou de escutar as definições do dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-temas.
Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonell.
E eu sou a Júlia Presotto. Nesse programa, nós vamos desmistificar um termo que foi popularizado principalmente pelas grandes mídias, mas ninguém sabe muito bem como se colocar diante dele. Hoje a gente vai falar de lugar de fala.
Foi lá em 1970 que escritoras feministas observaram o quão desigual era a produção de conhecimento por homens e mulheres. Já que a sociedade aceitava mais que homens seguissem carreira acadêmica, as mulheres muitas vezes ficavam fora tanto do acesso quanto à criação de pesquisas e teses. É nessa concepção de que o conhecimento sempre está pautado em uma certa estrutura social que nasce a epistemologia. Foi pela epistemologia que a teórica norte-americana Sandra Harding apontou o quão irreal era a visão de mundo por aqueles que estavam no topo das estruturas sociais. Um exemplo disso seria se alguém, que está numa posição muito privilegiada, dissesse que a fome no Brasil é uma grande mentira.
A forma encontrada para diminuir a frequência de análises equivocadas como essa foram os estudos baseados em relatos produzidos diretamente pelas classes sociais marginalizadas. Dessa forma, as mais importantes questões sociais e suas explicações se tornaram mais fáceis de ser acessadas e estudadas. Portanto, quando queremos entender os preconceitos enraizados na nossa sociedade, a forma mais efetiva para isso é ouvir o relato do oprimido, ou melhor, reconhecer que quem sente as dores é quem tem o lugar de fala. Então, Taquinha, muita teoria, né? Muita teoria. Gostoso ouvir teoria, eu gosto de ouvir a história.
Sim,
acho
é
bem
legal.
Importante. Mas eu queria aqui saber para você... Por que você acha que é importante a gente dar um lugar de fala para quem é oprimido?
Falando do ponto de vista científico, digamos assim, é importante para você identificar os problemas da sociedade e tentar solucioná-los de uma forma mais eficaz. Mas, agora falando do ponto de vista do oprimido, eu acho que é importante por conta do empoderamento, de você dar o protagonismo para aqueles que merecem ser os protagonistas de uma certa luta. Do meu ponto de vista, o que eu posso falar da questão é do feminismo. Eu vejo o quão importante eu ter a voz no momento em que o feminismo é um tema de um debate. Porque eu posso trazer uma experiência que, às vezes, um homem que tem uma posição privilegiada na sociedade em comparação à minha... ele não enxerga porque ele não vive as coisas que eu vivo. Então, para mim, é muito... Esse lugar, essa permissão... Não teria que ser uma permissão, mas acaba sendo uma permissão do lugar de fala. É muito importante para eu sentir que eu tenho opinião e eu posso expressar os meus sentimentos e as minhas ideias.
É, eu acho que isso é importante tanto no âmbito pessoal como no âmbito social. Tipo assim, quem escreveu as leis hoje em dia, né? A grande maioria delas. A gente sabe que as leis foram escritas por homens, porque só os homens têm acesso a esse nível de poder. E aí a gente vai ver leis escritas que são, entre aspas, para beneficiar, muitas aspas, né? As mulheres, tipo assim, licença maternidade, por exemplo. É o primeiro exemplo que me veio na cabeça. Como é que um homem que pode ter escrito uma lei sobre licença maternidade, se ele não sabe o que, que uma mulher passa quando, depois que tem filho ou antes de ter filho. Então, assim, acho que no Brasil são 3 ou 4 meses, né? De licença maternidade. Como é que você acha... Por que você determinou que 3 meses era bom? Da onde você tirou isso, sabe? Então, é muito importante a gente ter mulheres tendo espaço não só em rodas de conversa, como tendo espaço em lugares de poder, que é muito raro, né? Tipo assim, quem vai fazer lei tem que ser mulher, quem vai gerir uma equipe tem que ter mulher. Não tô falando que sempre tem que ser mulher, tem que ter 50-50. E quando a gente tá falando de uma coisa que só vai falar sobre a experiência de uma mulher, tem que ser uma mulher que manda, né?
Eu concordo e eu acho que aí entra a questão da representatividade, né?
Uhum.
Se você vê uma mulher em cargos de poder, uma mulher na política, eu me sinto muito representada, assim. Pode ser que não sejam todas as minhas ideias que vão ao encontro das ideias daquela mulher que está na política, mas eu me sinto representada porque tem alguém que passou por coisas parecidas que eu passei,
uhum.
que sente as dores que eu senti e que está lá podendo falar e podendo fazer as coisas, assim. E também tem a questão de você olhar e falar assim, ah, então quer dizer que se eu quiser seguir a carreira política, eu consigo? Eu vou chegar em algum lugar? Porque existem pessoas que chegaram. Assim, são muitas questões, assim. São muitas... Você puxa, assim, pessoas que sempre foram marginalizadas da sociedade, você acaba puxando no momento em que você tem elas naquele lugar de fala, expressando uma opinião e vivências que, às vezes, podem ser diferentes da sua, podem ser iguais à sua, mas que a questão de ser mulher ou ser daquela minoria faz muita... tem uma influência muito grande naquele discurso, sabe? Mas, Ju, ó, é o seguinte, o médico, ele não precisa estar com a dor pra saber como que trata essa dor. Por que que eu preciso ser o oprimido pra poder falar da opressão?
Essa pergunta cabeça, né?
Você vê que a pessoa, ela estudou muito pra fazer essa pergunta, né?
Um médico falar que você tá com essa dor tal e te medicar é porque ele estudou e ele tem um conhecimento que você não vai ter. Tipo, você não teve acesso às mesmas informações que ele. Então, você não vai querer se colocar no lugar do médico e falar, ah, eu acho que você precisa de um antibiótico X, porque ele sabe do que ele tá falando, você não sabe. E é a mesma coisa quando você vai olhar pelo outro lado. Por que que você vai falar, como uma pessoa branca, por que que eu vou falar pra uma pessoa negra como ela se sente? Tipo assim, ahá, racismo não existe. Por que que eu, como pessoa branca, com todos os privilégios que eu tenho, vou falar se essa pessoa está sentindo essa dor ou não? Porque existe a dor física, que é aquela que o médico estudou pra fazer a gente se curar, e existe a dor emocional, psicológica, que a gente tem os psicólogos, óbvio, mas a gente não pode diminuir, né? E a gente tem que sempre deixar as pessoas falarem sobre a dor delas, né?
Posso estar viajando um pouco, mas quando eu escutei, eu realmente escutei essa pergunta de uma pessoa, que eu questionei, o que eu rebati é o seguinte, no caso do feminismo, vamos dizer, do machismo, tudo bem, o machismo seria uma doença da sociedade, mas eu não tenho que ser curada por ninguém, você entende? Eu não sou a pessoa doente nesse caso. Então, você não pode me ver como uma paciente no caso de uma relação entre médico e paciente, porque eu não tô doente,
uhum.
Sabe? É uma situação que... É que, assim, parece... Para algumas pessoas isso vai soar até como se eu estivesse falando com uma criança de 5 anos, mas eu acho que a gente precisa falar desse jeito, porque tem gente que não entende. Não é uma relação de médico e paciente, cara. A gente tá numa sociedade... São muitas relações complexas acontecendo. E a mulher que sofre machismo, ela não tá doente. Quem tá doente é a sociedade, sabe?
Uhum.
Então, assim, não tem como fazer essa comparação. Assim, eu peço muito que muita gente tire esse discurso da cabeça, porque não dá. A gente não pode ser tão superficial nesse ponto pra fazer esse tipo de comparação. É até um pouco desrespeitoso. Tome cuidado. Se você quer continuar usando, tome cuidado com quem você vai falar sobre isso. Então, começa daí, eu não tô doente. Então, não é assim. Em segundo lugar, é aquela coisa, assim, de novo, quem teve a vivência, quem sofreu foi a gente, sabe? A gente não tem pessoa melhor pra falar sobre aquela dor do que a gente, do quem passou por ela. E eu acho muito legal que tem uma... Eu vi nas pesquisas uma mulher que se chama Gisele Marques, ela é coordenadora regional da Rede Estadual de Afroempreendedorismo em Santa Catarina, e ela falou um termo que eu gostei muito, que é a escuta silenciosa. Porque eu acho que as pessoas que falam essa frase, elas se sentem, elas sentem como se estivessem sendo reprimidas, ou que alguém estivesse calando a boca delas, assim, ah, fica quieto porque você não pode falar sobre machismo porque você é homem, sabe? Mas eu acho que, muito diferente de alguém estar te calando, eu acho que o que a pessoa está pedindo é que você tenha uma escuta silenciosa, sabe? Uhum. Que você escute. Escute o que a pessoa tem para falar. E por mais que você não concorde, que você não entenda 100% daquela dor, você não pode desmerecer, você não pode diminuir ela. Porque ela existe. Se a pessoa está dizendo que existe, não tem por que você dizer que não. Sabe? Eu acho isso é muito importante, assim. E eu acho que isso não só com as relações de... com os temas, tipo, racismo, machismo e homofobia. Mas também com outras coisas da vida, sabe? Qualquer discussão que você esteja tendo com qualquer pessoa que seja, sobre política, sobre PT ou Bolsonaro. Existe esse ponto da escuta silenciosa que eu acho que as pessoas não estão tendo. E por isso que a gente está tão, assim, num estado de crise eterna, sabe?
Posso ser honesta?
Vai, fala.
Ai, eu acho que a gente tá sendo... Esse assunto me deixa muito brava. Muito brava. Sabe por quê? Ele é muito óbvio. Eu acho que eu tô sendo muito, muito legal aqui. É tipo, gente, é tão óbvio. Por que que é assim? A gente tá conversando com outra pessoa sobre infância. Aí você fala, a minha infância em Campinas foi assim. Não tem como negar, a sua infância foi assim. Tipo, viver em Campinas é assim. Por que que eu posso respeitar que viver em Campinas é diferente de viver em São Paulo? E eu não posso respeitar isso, tipo, essa pessoa falou que esse termo me machucou, eu achei que é racista. E eu não vou falar assim, imagina, você tá louca. Tipo, não faz sentido, essa conversa chega a não fazer sentido pra mim, sabe? Tipo, por que que as pessoas não conseguem respeitar e ouvir melhor, sabe? A gente não sabe tudo.
Eu vou fazer uma análise aqui, porque eu achei legal a sua revolta. Eu vou tentar fazer uma análise. É que eu acho que quando você tá numa discussão em que a pessoa é oprimida e ela fala, ela pega o lugar de fala dela e ela fala sobre aquela dor. Aquele que tá ouvindo, qual é o papel daquele que tá ouvindo? O que que sobra pra ele? Pensando na relação de opressor e oprimido.
Uhum.
Ele é o opressor. Você entendeu? Pensando em duas pessoas,
e
né?
E ninguém gosta de ser,
e
né?
Ninguém gosta de ser o opressor.
Uhum.
Ninguém gosta de tomar esse título de machista, de homofóbico. Parece que virou uma caça às bruxas, digamos assim. Do tipo assim, se você é machista, morre sozinho. Vai pra, sei lá, se mata. Mas, gente, calma, sabe? Eu acho que a gente tem que respirar fundo. E falar assim, o que que eu posso mudar pra ser melhor? E até pra quem tá trocando experiência com aquela pessoa, aquela pessoa que você sabe que é machista, o que que eu posso fazer pra tentar desconstruir ela de uma forma que não seja agressiva e que eu consiga atingir ela de uma forma mais eficiente? Tem pessoas que o processo de desconstrução é longo, não é numa conversa de bar que você vai ter com ela que ela vai se desconstruir. Então, assim, a gente tem que ter essa paciência. E quem está se sentindo no lugar do opressor tem que se perdoar nesse sentido. Não se trazer para si a ofensa tão grande. Porque eu sinto que esses tipos de devolutiva numa discussão vem porque a pessoa se sente opressor. E ela fala, ah, então quer dizer que eu sou homem, então eu mereço morrer e eu não posso falar sobre feminismo.
Ele se sente atacado, é verdade. Faz sentido isso que você está falando.
Então acho que, gente, para. Vamos parar de colocar na cruz o opressor. A gente nasceu nessa sociedade, a gente nasceu mais ou menos nos anos 90, infelizmente a sociedade era assim. Hoje em dia, para quem tá nascendo agora, talvez seja diferente. Mas vamos parar de querer colocar todo mundo numa caixa de não vale nada, sai daqui.
Cancelamento.
Cancelamento. E vamos tentar ir pelo outro caminho, trazer, desconstruir junto.
Uhum.
E vamos todo mundo ser feliz junto. Se ofender menos, sabe?
Uhum.
Que é o tal da escuta silenciosa. É você tá demonstrando respeito pela pessoa. E não assim, vendo ela como sua inimiga ou alguém que está sendo oprimida por você, entendeu?
Eu acho que quando eu comecei a me aprofundar, eu estudo muito sobre racismo, porque eu acho que o meu papel como branca é entender a dor do negro. Quando eu comecei a estudar mais sobre isso, eu me senti muito culpada. Não é uma culpa pessoal, né? A gente não pode levar pro pessoal, é uma culpa social. Tipo, eu fui inserida na sociedade dessa forma, então que bom que eu tô dando um passo pra não ser mais assim. Tipo, acho que a gente sempre tem que pensar dessa forma, né? Que bom que eu já entendi que está errado, o que eu posso fazer pra melhorar. Porque enquanto a gente fica assim, tipo, não, eu não sou isso, não, eu não sou aquilo, não me acuse disso, não me acuse daquilo, no fundo você sabe. No fundo, você sabe que você é a pessoa que é a opressora, no caso, né? Então, a busca de, tipo, entender melhor a pessoa, tudo pra mim, na questão do lugar de fala, é entender melhor a pessoa que tá ao seu redor, sabe?
Mas, Ju, uma coisa aqui que eu... Quando a gente tava fazendo o primeiro episódio sobre feminismo e machismo, eu achei legal essa troca. E eu queria tentar fazer aqui de novo com o termo lugar de fala. Você lembra quando foi a primeira vez que você teve contato, que você teve conhecimento... Como foi?
Então, a primeira vez foi quando eu estava estudando mais sobre feminismo negro. Eu participei de algumas conversas sobre feminismo negro. Eu li muito sobre feminismo negro e uma das coisas que elas batalham muito é pelo lugar de fala, né? Tem muitas outras pautas, mas foi estudando sobre isso. E você?
Ai, eu vou ter que falar de novo da minha musa inspiradora, que foi a Jout Jout, porque eu lembro, eu não vou lembrar em que vídeo específico que ela lançou, que rolou o movimento do feminismo branco, de como ela pregava o feminismo branco. E aí, eu vou relatar aqui, porque eu quero aqui mesmo me expor em passar público. Que é isso, a gente tá aqui pra desconstruir e mostrar que ninguém é 880. Mas é o seguinte, na época eu acompanhei a discussão, o pessoal combatendo e falando que ela defendia o feminismo branco. E eu fiquei assim, mas como assim feminismo branco? O que, que tem a ver isso? Esse pessoal mimimi, sei lá, sabe? E aí depois, estudando, eu fui entender do que eles estavam falando. Que é justamente a questão de como as pautas do feminismo branco não incluem as mulheres negras. E eles não contam com a história que as mulheres negras sofreram, que é muito diferente das mulheres brancas.
Uhum.
E aí eu fui entendendo, e hoje eu... tem uma posição muito diferente. E assim, com os vídeos da Jout Jout também, ela também parece que foi entendendo. Hoje em dia ela tem uma visão diferente, enfim. E eu acho que eu comecei a entender essa questão do lugar de fala nessa época, junto com ela. Não vou saber o ano, não vou saber, mas acho que comecei assim. E eu passei, sim, por esse processo que a gente acabou de comentar, do tipo, de me sentir a opressora e ficar incrédula. Como eu, feminista? Como assim? Eu não tô oprimindo ninguém, eu tô certíssima. E não, a gente às vezes precisa se acalmar, ficar em silêncio e escutar o que as outras pessoas têm pra falar.
Eu achei importante você ter falado isso da história da mulher negra, porque a história que a gente aprende na escola é muito branca, né? A gente não ouve sobre a história dos povos negros. E a nossa história no Brasil, principalmente, é muito misturada com a história do povo negro. Então, você vê que o negro não teve lugar de fala nem quando a história estava sendo escrita ou contada. Então, a gente tem que dar mais espaço para eles falarem. Tem que dar mais espaço para entrar mais história negra na nossa vida, sabe? Porque, de novo, eu vou bater nessa tecla. Mas é só entendendo o próximo que a gente vai conseguir evoluir, sabe? Eu acho que é muito fácil a gente ficar no nosso... na nossa zona de conforto. É isso que eu queria falar. É muito fácil. E a partir do momento que a gente começa a entender mais o próximo, as dores do próximo, e deixar a pessoa falar, a gente começa a ser um ser humano melhor, né? Tem relações mais saudáveis, eu acho.
Assim, eu não tô dizendo que debates não devem acontecer. Eu acho que sim. Numa conversa, você sempre tem que trazer o outro lado da moeda. Mas eu acho que quando você tá falando de uma dor, quando alguém está contando pra você sobre uma dor que essa pessoa sofre, eu acho que nessa ocasião não existe, não tem como você rebater.
Sim.
A não ser que, por exemplo, nós duas, mulheres brancas, estejamos falando de feminismo, machismo. A gente consegue ter essa troca no sentido de você falar pra mim, ah, você tá exagerando, ou ah, nesse caso houve machismo, você não viu. Eu acho que na nossa troca, sim. Mas se você encontra a sua posição na escala social e você está conversando com alguém que é menos privilegiado que você e essa pessoa está te contando uma dor, eu acho que nesse caso você não é obrigado. E eu acho que é melhor, inclusive, que você não rebata ao argumento daquela dor, entendeu?
Eu lembro de uma amiga minha que tem o namorado dela é super... Hoje em dia eles são casados. Ele é bem pra frentex, assim. Ele é bem ativistinha e tal. E aí, eu lembro dela compartilhando um print de uma conversa com ele. Dela falando assim, puta, tô me sentindo uma merda. Tava andando na rua e eu sofri esse tipo de assédio e não sei o quê, não sei o quê. E aí ele falou assim, amor, que merda. Eu não consigo nem imaginar como é você se sentir desse jeito, mas eu espero que eu possa te ajudar estando aqui do seu lado. É isso, tipo assim, às vezes uma pessoa que tá em outra situação diferente da minha, tipo uma pessoa que é homossexual, uma pessoa que é negra, uma pessoa que é pobre, ela vai querer compartilhar alguma dor e eu vou falar assim, putz, você não vai poder querer achar a solução porque você não tem a solução, você não é o Salvador Branco, você só pode ouvir, ter muita empatia pela pessoa, sabe?
E eu acho importante também, assim, não falar assim, ah, mas será que tava assediando mesmo? Mas que roupa você tava usando? Mas o que que você fez? O que que você fez? Essa frase, ela pode ser tão destrutiva.
É.
Que eu acho que ela tinha que ser tirada do vocabulário. Não tem por que você virar pra alguém e falar assim, mas o que que você fez? Porque não tem. Eu acho, não existe. Numa conversa de dois seres humanos, não tem por que você colocar isso, cara. Não tem.
Ô, Teca, mas eu quero saber uma coisa. Ah, você já ia roubar a pergunta, que eu sei. Você sabe qual que é o seu lugar de fala?
Ah, eu acho que eu sei. A gente pode estar se equivocando, né? Eu sempre tô aberta a essa possibilidade de estar me equivocando o tempo todo e aprender o tempo todo. Mas eu acho que eu sei meu lugar de fala. Eu acho que eu sei meu lugar de fala porque eu sei os meus privilégios. Eu tenho muita noção deles. Eu sei olhar pra outra pessoa e falar, essa aqui teve mais privilégios, essa teve menos. Nesse quesito ela teve mais, nesse quesito ela teve menos. E eu acho, eu julgo que hoje em dia eu consigo ter essa consciência, apesar de que durante muito tempo eu não tive.
Então, o meu lugar de fala, eu vou falar da minha experiência pessoal, porque ele é um lugar de fala muito... Ai, como é que é? Não é tênis. Sabe quando tem uma onda?
Transita, né?
É, tipo isso. Porque assim, o meu lugar...
Flutuante.
O meu lugar de fala é especificamente pessoal, do meu papel, é como uma mulher de classe média baixa, que tem os meus privilégios, é heterossexual, branca. Mas eu tenho, meu pai é negro, minha irmã é lésbica, meu primo é gay. E meu tio era gay também, meu tio tinha AIDS e tal. Então, eu fico transitando sempre, sabe? Eu nunca posso falar sobre como é ser um gay que tinha AIDS ou como é ser uma mulher lésbica, mas eu posso falar como é conviver e crescer numa família que tem essa pluralidade, sabe? Então, eu sinto que eu transito muito entre vários papéis, porque ter a convivência com essas pessoas me permite isso, mas eu nunca posso falar por eles. E aí, eu acho que é uma linha muito tênue, assim, do tipo, a próxima pergunta da nossa pauta era se a gente já errou. E eu sinto que é muito fácil pra eu errar, porque é muito fácil pra eu defender essas pessoas, porque eu amo essas pessoas, sabe? Então, eu acabo falando por elas, porque não invado o lugar dessa pessoa, porque eu amo muito essa pessoa. Eu amo muito a minha irmã pra você falar que lésbica é isso ou aquilo. E então, eu acabo, às vezes, errando nesse ponto. Mas eu também tenho o privilégio de ter essa família tão plural. Então, eu fico transitando muito. Tipo assim, eu não sei o que é ser um gay com AIDS, mas eu sei o que é ter um tio que se matou por causa disso. Uhum. Então, eu tenho uma experiência que outras pessoas não têm. E como é que eu vou fazer a experiência do meu tio vir à tona hoje em dia? Ou então, quando a minha irmã ou meu primo não estão, como é que eu vou falar como é crescer numa família de classe média baixa, branca, na sua maioria, e ser gay, sabe? Ai, acho que o meu lugar de fala, ele transita muito, sabe?
Eu acho que existem camadas, talvez, né, do lugar de fala. Porque é aquela coisa, também depende de onde você está. Claro, você nunca vai chegar e falar assim, ah, porque ser gay é isso. Mas eu acho que num grupo de amigos, em que ninguém teve parentes, pelo menos que abertamente diziam que eram gay, você consegue trazer uma experiência diferente no sentido, com meu tio, com a minha irmã era assim, e a gente passou por XY dificuldades por causa disso. Eu acho que é muito válido, assim, naquele espaço, diante daquelas pessoas, você é uma pessoa que traz uma nova, uma experiência diferente. Importante.
E eu acabo repetindo muito, eu tomo muito cuidado pra não tirar palavras da boca das pessoas que eu convivo.
Uhum.
Então, tipo assim, eu não posso chegar e falar assim, meu pai me disse que foi foda crescer sendo negro, porque ele nunca me falou isso.
Uhum.
Mas ele já me falou histórias de, tipo, desde que eu me tornei um pouco mais do que criança, nem era adolescente nem adulto, mas ele nunca me falou, tipo, a geração do meu pai não é uma geração que vai falar de racismo. Então a gente tem que entender isso. Então eu vou trazer essa história pra você. E eu não vou tirar palavras da boca dele. Eu não vou falar assim, nossa, meu pai falou que crescendo na Zona Leste, sendo um homem negro, foi difícil. Porque eu não sei, ele nunca falou isso. Mas eu vou tentar repetir o que ele falou, sabe? Eu gosto muito de contar histórias, eu gosto muito de estudar a partir da história dos outros. Então, eu acho que esse acaba sendo o meu papel, sabe?
Uhum.
De expandir a história deles. É claro que eu nunca vou chegar e expor uma pessoa que não gostaria de expor, se a pessoa não se sente confortável. Mas eu gosto muito de contar a história dos outros. Eu sou jornalista, então eu tenho esse flerte com histórias, né? Então eu acabo falando muito.
Mas eu acho, agora sim, falando de um lugar onde eu posso falar com propriedade, tá? Que sendo feminista, mulher, etc., se, que nem a gente conversou no outro programa, se um homem tá numa roda de homens, vamos supor, o meu marido tá numa roda de homens, e ele começa a falar sobre coisas que eu disse pra ele, que eu relatei pra ele. Poxa, a Teca me contou que no trabalho dela, uma colega de trabalho não conseguiu fazer o chefe não permitiu que ela fizesse um trabalho, pois disse que ela não era técnica o suficiente. Enquanto as únicas pessoas que fazem aquele tipo de trabalho eram homens. Porque isso é um relato que eu falei pra ele. E ele, se ele chegasse numa roda de conversa entre homens, amigos deles, e falasse isso, eu acho que tudo bem. E aí, a partir disso, eles fazerem uma análise do tipo, nossa, é verdade, no meu trabalho as pessoas mais técnicas são homens. E discorrer sobre isso, eu acho que tudo bem. Eu não me sentiria ofendida. Sabe? Porque eu ainda estaria sendo... Porque foi real, foi uma reprodução minha real. O que eu falei pra ele, ele tá passando pra frente. Eu não me incomodo. Agora eu me incomodo se ele chegar e falar assim, não, porque eu sou feminista e os machos é tudo não sei o quê. Eu vou falar, tipo, meu, o que você tá falando? Você nem sabe. Ai, porque mulher é muito reprimida na sociedade. Se ele começar a falar essas coisas, eu acho que não vai casar muito com a posição que ele tem lá. Então eu acho que, falando, eu tô falando assim, da onde eu posso falar, tá? Eu não sei agora pras outras camadas da sociedade, mas eu... Essa forma que eu me sinto.
Eu acho que existe uma linha bastante tênue nisso daí que você tá falando, porque, tipo, por exemplo, um cara chegar e falar assim, puta, as mulheres são muito reprimidas. Eu acho que essa conversa nunca vai existir. Mas... um cara chegar e falar assim, puta, as mulheres são muito reprimidas na sociedade. O que que eu posso fazer? Sabe? É tipo... Eu acho que trazer o problema não deveria ser um problema. Porque do jeito que as coisas estão sendo construídas, muitas vezes, os homens ou a pessoa que é a opressora, como nós somos pessoas brancas, a gente fica até com medo de falar sobre o assunto. Então, tipo, não vamos tocar nesse assunto porque a gente não está num ambiente conhecido, a gente vai falar merda. A gente tem que falar, a gente tem que errar, a gente tem que abrir pra gente chegar numa conclusão melhor, sabe? Tipo, a gente tem que sair dessa conversa uma pessoa melhor do que a gente foi no começo.
A gente tem que falar, concordo muito com você, mas sabendo, claro, se você sabe que você vai ofender alguém, não é preciso, não é por aí, mas... Claro, que nem uma conversa que a gente teve agora há pouco, uma amiga nossa falou, eu tô morrendo de medo de perguntar isso. Mas medo de perguntar o quê pra gente? A gente é aqui o seu grupo, a sua zona de conforto aqui, você pode perguntar o que você quiser, sabe?
Eu acho que você tem que achar essa zona.
Tem que, assim, achar essa zona e claro, sem ofender, ela fez uma pergunta que não ofendeu ninguém e foi tranquilo, sabe? Então, acho que é por aí, assim.
Mas eu acho que até perguntas que pode ser que ofenda, elas têm que ser ditas. Porque... você tem que chegar com muito respeito pra fazer essa pergunta. Tipo assim, nossa, eu vou dar um exemplo muito nada a ver. Muito nada a ver, já vou avisando a audiência, muito nada a ver. Tipo assim, pode ser que você se sinta ofendida se eu perguntar como que é ser uma pessoa com cabelo colorido. O que não é um problema nenhum pra sociedade, nunca foi, nunca vai ser. Mas eu preciso ter a liberdade e a intimidade com você pra eu poder perguntar isso, sabe? E eu acho que... tem que perguntar, tipo assim, a minha amiga que é negra, eu posso muito bem chegar pra ela e perguntar, puta, como é que é você ter sido crescido como uma mulher com cabelo crespo? Pode ser que pra uma pessoa que não seja muito minha amiga, isso seja um problema, isso seja ofensivo, sabe? Tipo, ou seja cansativo, as pessoas estão cansadas de falar o tempo todo, sabe? Mas se é uma pessoa que você tem intimidade, eu acho que a gente tem que tentar, sabe? Porque a gente nunca sabe o que vai ofender ou o que não vai. Tipo, essa nossa amiga, ela achou que ela super ia ofender a gente só porque a gente é feminista. Mas não ofendeu. A gente não sabe o que vai ofender. E se for ofender, já chega falando assim, ó, eu tenho essa pergunta, tá me matando aqui dentro. Eu preciso perguntar, mas eu não sei se eu vou te ofender, sabe? Eu acho que tem que ter essa resposta, essa pergunta.
Eu sou sempre a favor do debate, do diálogo. Então, eu prefiro que você fale isso do que você fale assim... Ai, mas o que, que você fez pra ele passar a mão na sua bunda? Isso pra mim é mil vezes mais ofensivo do que você chegar pra mim e falar, olha, desculpa se eu vou te ofender e tal, mas existe feminazi, sabe? Eu acho, enfim, pra mim é assim que funciona. Eu queria falar uma coisa, quando a gente errou. Ah, não, que você comentou,
ah,
né?
Ah, foi um meado tudo
quando
junto.
Quando foi que a gente errou? Cara, recentemente eu tive um feedback de uma amiga minha, bem próxima mesmo, que ela é negra. E ela falou... Na verdade, foi o seguinte. Que recentemente eu tava conversando com essa minha amiga. Falei desse menino. Só comentei dele, uma coisa nada a ver. E ela falou assim, ah, é aquele seu amigo que gosta de negras. Eu falei, é. Ela falou, meu, eu nunca falei pra você, mas eu não gosto do jeito que os seus amigos falam sobre isso.
É muito ofensivo isso.
Aí eu falei, ah, é, sério? Me conta. Aí você fala, tá, me conta, né? E ela falou, olha, querer... Como se fala, sexualizar a mulher,
objetificar
por ser negra, etc e tal. Explicou todos os motivos. E aí eu parei, eu falei assim, poxa, vou dar um toque neles. Vou dar um toque no sentido de, tipo, não é legal falar isso, sabe? Tipo, vocês podem estar achando engraçado, mas se tem alguém que não tá rindo é porque não tá sendo engraçado.
Uhum.
E então acho que nesse momento eu sinto que eu errei em... permitir que essa situação acontecesse a ponto dela se incomodar, sabe? Eu não sabia, fui ingênua, não sabia que aquilo estava incomodando, mas depois que ela me falou, eu senti que eu errei. É isso, sabe?
Você perdeu o seu poder de falar, mas, tipo, você não ultrapassou o seu lugar de fala também. Tipo assim, você não falou por ela, tipo... Antes dela ter falado pra você que isso era um problema, você nem sabia que era um problema.
Exatamente.
Então, você não entrou no lugar de fala dela. Mas você também tinha o seu lugar de fala, que era como uma pessoa branca próxima deles, você poderia ter falado.
Não sei, assim, porque é aquela velha história. Se você se silencia diante de alguma situação opressora, você tá sendo cúmplice um pouco, né?
Uhum.
E aí, nessas horas, quando ela comentou isso comigo, eu falei, cara, então, de uma certa forma, eu fui a opressora também. Porque se eu fiquei quieta, eu também tava errada, sabe?
Mas é porque você nem sabia que isso era um problema.
Sim.
Isso acontece muito, uhum. Muito, porque essa semana eu vi um stories de uma menina. Ela falou que... perguntaram pra ela se ela era asiática. E ela falou que não, mas que os filhos dela vão ser. E aí as pessoas no Twitter estavam muito putas com isso. E foi exatamente a mesma coisa. Porque, tipo, aí eu fui lendo. Eu falei, ué, mas qual que é o problema? Dela querer ter um filho asiático, né? Tipo, ela acha fofo. E não é legal isso, sabe? Você tem que parar de objetificar. Tipo, eu fico com essa pessoa porque ela é asiática. Ela é exótica. Ela é não sei o quê. Não, isso não é legal. Isso, você tá objetificando a pessoa pelo que ela... pela aparência dela, sabe? A pessoa só quer ser amada pelo que ela é, né?
A minha experiência maior é com homens que não entendem o feminismo, não entendem por que eles não podem falar sobre isso, etc. E eu queria muito deixar claro que a gente também passou por esse... Eu, particularmente, passei por esse processo, mas com relação ao feminismo negro. E hoje eu entendo muito claramente qual é a minha posição. Eu acho incrível que seja assim. Eu acho incrível as mulheres negras falando não. Assim, me arrependo muito de como eu pensava antigamente. Queria dizer assim, tá todo mundo nessa. Tá? Assim, não é tipo, ai, mas agora só tá bom pras mulheres, tipo, não, tá todo mundo se desconstruindo, descobrindo, indo atrás, vendo que já foi vilão, vendo que tem como mudar, então tá tudo bem, não fiquem assim, ofendidíssimos e, ai, porque eu não vou ter espaço na sociedade, então eu vou matar todo mundo na rua, sabe, tipo... Tá todo mundo nessa. A gente tem que se dar a mão e entender, sabe?
Eu acho que é importante também a gente tentar entender qual que é o nosso lugar de fala. Porque a gente, eu e você, nós já entendemos. Mas não é todo mundo que sabe. Então, é toda uma percepção social da sua família, da onde você veio, da onde você tá indo, de como você tá formando sua família, da sua orientação sexual, da sua cor da pele. Então, é um processo de autoconhecimento você saber qual que é o seu lugar de fala, né?
Uhum.
Então, eu acho que é um processo gostoso, assim, de, tipo, você refletir muito sobre a sua história e a história da sua família, comparar com pessoas ao seu redor, assim. Eu acho bem legal. Eu gosto desse tipo de coisa.
E eu queria aproveitar aqui, Ju, queria ler um trecho de um livro que a gente leu recentemente. O livro se chama Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Um livro incrível, eu super recomendo todo mundo a ler. É um livro rápido de ler, ele é muito gostoso. E eu queria ler um trecho em que ela fala justamente de lugar de fala. Quando falamos da questão do protagonismo, sempre vem alguém dizer: qualquer um pode falar sobre opressões, Não precisa ser negro para apoiar a luta. Não precisa mesmo. E é dever dos não negros se conscientizar e lutar contra as opressões. Mas o que muitos não entendem é que são eles que têm falado sobre nós ao longo do tempo. Os trabalhos acadêmicos iniciais sobre essa questão, por exemplo, foram feitos por não negros justamente porque o racismo impede o acesso da população negra aos espaços acadêmicos. Muitos desses trabalhos são bons, muitos não. Mas a questão não é essa. Se pessoas brancas continuarem falando sobre pessoas negras, não vamos mudar a estrutura de opressão que já confere esses privilégios aos brancos. Nós, negras e negros, seguiremos apartados do espaço do poder. E nossa luta existe justamente por causa dessa separação, de modo que não podemos seguir apartados do movimento formado para combater justamente isso.
Eu acho ela tão didática, eu acho que ela é tão fenomenal, assim, em ser... Fala de um jeito que eu não me sinto ofendida, ela fala de um jeito tão fácil, sabe? E aí eu entendo que, tipo, ela cansou, tudo que ela tá falando é eu cansei desses brancos falando por mim, eu cansei de ter gente falando, puta, precisa ter representatividade dentro da empresa, e a única pessoa negra dentro da empresa é a pessoa faxineira. Então eu nossa, esse livro é maravilhoso, eu acho ela excelente, eu já acompanho o trabalho dela há muitos anos, e eu sinto que eu cresci muito por causa dela.
Leiam! Depois dessa conversa, eu acho que a gente não vai mais interromper mulher para falar sobre feminismo, interromper gays para falar sobre homofobia ou interromper negros para falar sobre racismo, né? Se você conhece alguém que não enxerga seus próprios privilégios e não entende qual é o seu lugar de fala, já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha.
E se tem algum outro tema que você queira muito que a gente comente aqui, mande lá no Instagram, @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar muito feliz de ouvir as suas sugestões, críticas e histórias.
Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver
e o apoio emocional dos nossos amigos e parceiros de lutas diárias.
Como a gente só trabalha com fatos reais, todas as fontes usadas para a produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente e tchau!
Tchau, tchau, tchau!